Bem, amigos da Podosfera, antes de começar mais esse episódio do meu podcast, eu não posso deixar de divulgar o nosso parceiro dessa primeira temporada, a PixBet. É, anota o nome aí, PixBet, o site de apostas que mais cresce no Brasil e que tem o saque mais rápido do mundo. Espera um pouquinho. Ih, cara, já entrou na conta. Prepare seu coração, ouvinte brasileiro. Um, dois, três, quatro, gravando cinco. Olha eu aqui de novo. Ih, não gosto de falar isso não, porque me lembra da Alemanha. Olha eles de novo, virou passeio. Olha, isso até faz parte um pouco daquilo que eu tô pensando em conversar com vocês hoje. Momentos inesquecíveis, grandes desafios, mas acima de tudo, grandes desafios, realmente. A vida, ela é feita de sonhos. Quem deixa de sonhar começou a morrer. Então, já que você vai sonhar, não custa sonhar grande, né? É mais estabelecendo certo limite daquilo que seja possível. E desafios. A vida é um grande desafio. Nascer é um grande desafio. Sobreviver é um grande desafio. Formar uma família é um grande desafio. Vencer profissionalmente, isso é um grande desafio. E ele acontece praticamente todos os dias. Eu entendo que ele aconteça todos os dias. Então, é muito bacana falar essa coisa de grandes desafios. Foram grandes momentos e grandes desafios. Eu ganhei um concurso na Rádio Gazeta em março de 1974. Eles buscavam um narrador, um comentarista eclético, ou seja, que não fosse um comentarista de futebol, que entendesse todos os esportes, e um repórter. Naquele concurso, o narrador não veio ninguém. Eu ganhei como comentarista e o Reinaldo Cime ganhou como repórter, acabou, ficou um pouco tempo, voltou para o que ele fazia, ele trabalhava com automóveis, com revendas. E acabou no sábado, foram 3 dias. Começou com sei quantas mil pessoas, depois cortaram, sei, sobrou, aí terminou. Éramos poucos, e aí disseram o vencedor para comentar, Carlos Eduardo Santos Galvão Bueno. Eu fiquei emocionado. E aí alguém disse, precisa achar um nome profissional para ele. E já ia inventar um nome para mim. Aí o irmão do Milton Peruzzi, que era o diretor de esportes na época, falou, gente, vocês estão malucos? Qual é o nome do cara? Galvão Bueno. O Carlos Eduardo deixou de existir. E nasceu ali em março de 74, o Galvão Bueno, muita gente. Mas você tá me ouvindo aí? Deve imaginar que meu nome é Galvão e o sobrenome é Bueno. Eu sou Carlos Eduardo e Galvão Bueno é sobrenome. Isso foi sábado. Aí terminou, quando terminou, Roberto Petri, que nos deixou há pouco tempo, ele tinha criado, me deu essa oportunidade, porque tinha criado o concurso, grande amigo. O Petri falou, vem aqui. Aí o Francisco falou assim, segunda-feira, você passa aqui de manhã cedo, você vai pegar uma credencial e vai pro ginásio Ibirapuera. Eu falei, o quê? Tem o WCT, World Championship Tennis, o que hoje é o Circuito Mundial de Tênis, era isso. E as feras, nós tínhamos o nosso Tomás Koch, o Mandarino, mas tinha cada cara, Rod Laver. Tinha um garoto que jogava no começo da tarde. Guilherme Villas, argentino, fantástico, foi ser fantástico depois. Mas tinha Arthur Ashe, tinha Bjorn Borg, era um negócio... E eu sentei ali e falei, o que eu tô fazendo aqui? A minha relação com o esporte sempre foi grande, eu fiz todos os esportes, fui jogador de basquete, enganei até direitinho, era um troquinho para jogar. Esse dia me ajudou a entender que era muito melhor ficar do lado de fora da quadra. Contando o que estava acontecendo, que lá dentro não ia para lugar nenhum. Mas aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Começou, foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que a gente botava nos jogos espetaculares. Coisas que eu assistia. Gente que eu imaginava que conhecia, porque... Como é que eu não via a Trash jogar? Como é que eu não via Bjorn Borg jogar? Ou Rod Laver? Esses caras geniais, absolutamente fantásticos. O nosso Tomás Koch, que todo mundo chamou a vida inteira. Tomás Koch! Um dia ele falou assim, vem cá, você não é meu amigo? Eu falei, você não transmite meus jogos? Dá pra me chamar pelo meu nome? Aí eu falei, mas como é seu nome? Eu chamo Tomás. Sou gaúcho, cara. Sou brasileiro, ganhei o Thomas. E ele era o Thomas Koch. E a partir desse dia eu passei a chamar de Tomás. Aí quando chegou, acabou sexta-feira, na sexta-feira, me chamaram antes de você ir lá pro Ginásio do Ibirapuera, na sexta-feira, era semifinal, porque acabava no sábado, sei lá, uma coisa assim importante. Passa aqui na rádio, na televisão. Eu passei lá e a coordenação da rádio me deu uma passagem, me deu uma grana e falou assim, que é o seguinte, amanhã você tá indo pro Rio e vai ser comentarista na rádio. Naquela época tinha loteria esportiva, eles faziam jogos, principalmente do Rio, de São Paulo. E você vai com o Oswaldo Maciel e com o Ligeirinho, Eduardo Luiz, também nos deixou há pouco. E você vai lá que vai ter Botafogo e Olaria. Aí vocês dormem no Rio, segunda-feira de manhã cedo, domingo de manhã cedo, pega um avião e vai para Belo Horizonte. Tem América Mineiro e Santos. E quem falou que eu dormia? Eu falei, vou fazer um jogo no Maracanã. Que eu ia desde que eu tinha 5, 6 anos de idade, meu tio Antônio me levava. Vou fazer um jogo no Maracanã. Aí depois pegamos. Cara, o Santos, rapaz. Era o Santos. Santos mesmo. Era o Santos e Pelé. Que é isso? Na rádio era assim. Acabava o primeiro tempo, o repórter fazia lá duas entrevistas, o narrador falava com o plantão, ele dava resultado de outros jogos. E aí ele dizia, agora fiquem com os comentários de fulano e tal. E ele mandou pra ele, fiquem com os comentários de Galvão Bueno. Eu falei. Que é da minha cabeça, né? Eu tava falando. E nenhum time voltava pro campo. Ou seja, eu tava falando muito menos do que eu tinha que falar. Eu não tinha um domínio de como fazer, de como preencher aqueles 10 minutos que eu tinha que falar, sei lá quanto. E aí teve uma hora que foi. Então é isso, é 0-0, o resultado por enquanto é justo. E pum, parei. Fechei o microfone. O Marcel tava sem fone, sem microfone, tomando sei lá o que, bebendo uma água, sentado no fundo da cabine, veio correndo que nem um louco, porque até começou a falar antes de botar o fone, e olhava pra mim como, cara, você é maluco? Eu falei, pô, na rádio, falei, ai, acho que eu não vou durar. Aí no outro jogo já tava mais assim, e assim foi. Saí de São Paulo, peguei um avião, fui pro Rio, dormi no hotel, peguei um avião, fui pra Belo Horizonte, peguei um avião, voltei para São Paulo e nunca mais parei de viajar, parei de dormir em hotel e parei de trabalhar. Então esse foi um grande desafio, esses dois primeiros jogos em rádio. Depois veio seguindo assim, cronologicamente, não vou falar de todos, mas são coisas que me marcaram. Em 74 teve a Copa do Mundo e aí... De repente eu tava escalado, cara. Fizeram um pool, era Bandeirantes, Record e Gazeta, Sistema Brasileiro de Televisão. E tinha Fernando Solera, e tinha Perão de Castro, e tinha Silvio Luiz, e tinha Chico de Assis, e tinha só gente famosa, importante. E aí nós ficamos em três, um da Gazeta, um da Bandeirantes, outro da Record. E aí, então, fiz meus primeiros jogos de Copa do Mundo junto com Alexandre Santos, da Bandeirantes, Sérgio Cunha, da Record. E faz um jogo, faz outro. E o jogo era o seguinte, só tinha um jogo que era transmitido ao vivo. O resto era videotape. E era grande Tete Afonso, depois tive a honra de trabalhar com ele tantos anos na Globo. E era o Tete Afonso que escolhia o jogo que ia pro ar. Aí teve um dia que ele... Veio um anúncio pra nós assim, o jogo hoje de vocês será Suécia e Iugoslávia. Contei tantas vezes essa história. E aí a gente vai, prepara, era videotape, anota, bota a escalação, faz aquele negócio todo, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, e começa o jogo e tá andando e tá lá. E aí, então lá vem a Suécia.
Anderson tocou pra Lindström, na frente, não sei o quê, a bugar, os lábios não eram os lábios, era outro. Os lábios eram gritados. Aí daqui a pouco a Suécia vai pro ataque. Chuta pra gol, bola pra fora. Aí a câmera faz zoom.
Mostra o placar. Alemanha Oriental 0, Austrália 0. Não, o jogo era Bulgária e Suécia. Então era
Bulgarov, tocou pra Anderlov perdeu pra cima, sem pra Anderson e não sei o quê. Aí a bola, chum,
pá, Alemanha Oriental 0, Austrália 0. Mas que sacanagem, cara. Quem tava todo de branco era a Bulgária. E quem tava de camisa amarela era a Suécia. Aí vai e olha um pro outro, o outro olha pro um, o outro olha pro um. Não é nem eu que tava narrando, mas eu falei, deixa comigo. E aí...
Bate o tiro de meta, Alemanha Oriental. E sai a Alemanha Oriental pela direita, a bola vem pro meio, vai pro meio, vem pro meio.
Que nome de que nome? Tinha um nome. E agora eu esqueci o nome dele. E aí tinha um nome. O cara jogou pra cacete, ia jogar no meio campo. A bola passava por ele toda hora. E daí do lado de lá da Austrália, alguém vai saber nome de alguém da Austrália. Aí acabou o jogo. Eu falei, eu acho que esse negócio não vai dar certo, cara. Seu primeiro ano, já pega uma roubada, uma gelada dessa, vamos embora em frente. Aí foi em frente, aí depois dessa Copa vieram mais 11. Mantei mais uma pela frente para ser a 13ª. Então, são momentos assim importantes. Fui fazer o primeiro jogo na Bandeirantes, como narrador, aí fui conversar com o Fernando Soler, tenho um respeito muito grande pro Fernando Soler. O Fernando Soler foi. O Soler foi a voz do Tri, porque eram três narradores num pool também de televisão. O grande Geraldo Zé de Almeida, ele e o Cosi. E no sorteio coube, naquele dia, o segundo tempo, pro Fernando Soler. Então ele narrou o Tri campeonato. Depois, nos 50 anos do Tri, eu tive. A felicidade de fazer um esporte espetacular e fizeram a voz do Tri com a voz do Tetra e a voz do Penta e fizemos uma coisa muito bacana juntos. Eu tenho um carinho muito grande pelo Soler, aprendi muito com ele. E antes do jogo, primeira transmissão de televisão, cara. E aí porque foi o seguinte, eu tava na Record, tava um mês, comentarista sempre, e aí eu recebi um convite para ir para Bandeirantes, para Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes era Rádio Bandeirantes. O scratch do rádio, Fiore Giuliotti e Mauro Pinheiro, era uma coisa absolutamente espetacular, e não perdia uma audiência, não perdia um ibope. E o Darcy Reis era o diretor, eu já tinha visto que em luta de boxe ele ficava me olhando, em jogo ele passou na cabine. Aí me chamou para ir para Bandeirantes, falei, pronto, espetáculo, cara, vou para Rádio Bandeirantes, era comentarista. Aí ele me disse assim, isso era 77. Depois da Copa de 78, o Mauro Pinheiro, grande senador Mauro Pinheiro, uma sabedoria, daí o apelido senador Mauro Pinheiro. O Mauro Pinheiro vai se aposentar, você vai ser um comentarista titular. Eu falei, caraca, meu, com 26 anos de idade, que eu tô com a Copa, quando acabar a Copa, vou estar com 27 ou 28, você como comentarista, vou trabalhar com o Fiore Giuliotti, pô. E aí tá bom, pedi demissão, tomei um esporro do Peruzzi que tinha ido pra lá, do Paulinho Machado de Carvalho, eu traço vocês aqui, pra meu amor, pensando na Copa do Mundo, eu tô indo embora. E fui embora. Pedi demissão, assinei minha demissão, fui pra Bandeirantes, no dia seguinte que eu fui pra lá, o Darcy me ligou, disse que teve um problema. O que foi? O Loureiro Júnior, que era o segundo comentarista, ele ia ser o narrador da TV Guanabara no Rio, porque estava formando a Rede Bandeirantes. Era gozado que eu tive a ver com isso. Quem TV Guanabara, TV Vila Rica, quem TV... Ah, é tudo, tem que ser tudo Bandeirantes, depois virou Band. Aí foi pro mão seguinte, a esposa do Loureiro não quer sair da cidade onde eles moram, acho que é pertinho de São Paulo aqui. Então, cara, não tem mal que te oferecer, você não vai vir para ser terceiro? Aí eu falei, não, terceiro não é mesmo não. Então, eu falei, cara, é o seguinte, eu sou casado e tenho uma filha. Eu era casado com a Letícia, tinha acabado de nascer. Nasceu em março de 74. Aí ele pensou, falou, eu tenho uma ideia. Você não é carioca? Sou. Fora, aqui, seu pai, sua mãe, você, sua mulher, a Lúcia, infelizmente não está mais conosco também, e a sua filha, Letícia, sua família mora toda no Rio? Mora. Então você tem mais razão pra ir pra lá do que o Loureiro. Você vai ser narrador.
Falei, o quê?
Você vai ser narrador. Falei,
do quê?
De futebol, cara. Narrador de televisão. Eu falei, mas eu não posso.
Eu falei, eu não sei.
Aí eu falei, Pedro Darcy, eu não consigo me imaginar gritando gol. Eu não sou, eu não tenho voz. Não tenho nada disso. Ele falou, não, vai ser. Aí ele falou, vamos fazer uma experiência. tinha um mundialito que classificou as seleções para a Copa do Mundo do ano seguinte, 78. Eu ia, não fui, porque eu aceitei o convite dele. Ele falou, nós vamos fazer assim. O Solera tá lá, a equipe toda tá lá, a imagem vem pra cá, nós vamos ficar no estúdio, você narra, eu comento pra você, depois a gente assiste e vê se tá bom. Aí eu telefone pra falar com o Solera, me dá umas dicas aí de como é que é esse negócio, como é que vai narrar. Eu grito gol, eu vou gritar gol, falei, porque nessa época os narradores, cada um tinha um bordão pra gritar o gol. Eu falei, eu vou gritar é gol. Ainda brinquei, falei, Luciano, não vale gritar gol, eu vou gritar é gol. E aí foi, fiz a narração, eu achei uma merda. Mas aí eles reuniram, Ivan Magalhães, que depois virou amigo de uma vida inteira, sócio, parceiro, nos deixou também há pouco tempo, quanta gente já fala que nos deixou, né? E o Darcy Reis, que foi um dos primeiros a nos deixar. Eu gosto. Aí o Cláudio Petralha, que era o bonde da Bandeirantes, falou, olha, o rapaz vai ser bom, mas eu tenho a impressão que ele vai nos dar um monte de problema. Aí eu não fiquei sabendo disso. Aí o Ivan Magalhães falou assim, mas problema por quê? Você não conhece ele? Eu não sei o jeito dele, ele vai nos dar problema. Aí os dois falaram, sim, mas tá bom, manda ele pro Rio. Aí eu fui, o primeiro jogo que eu fiz foi o Flamengo e Vasco, VT. Fazia no domingo, passava no domingo à noite, era um espetáculo, as pessoas esperavam o videotape. Aí, testa o microfone aí, antes que vai começar, já vai começar, vamos gravar, vai começar o jogo, testa o microfone aí. Aí eu cantei assim. Ai, minha mãe, menininha. Ai, minha mãe, menininha do Ganto. Ah. Bora gravar, 1, 2, 3, 4, 5. Deu a saída, não sei o que. De noite eu tô vendo em casa, entra no ar. Ai, minha mãe, menininha. Ai, minha mãe, menininha do Ganto. Ah. Falei, tô na rua. Não é possível, eu tô na rua. Fiquei. Em 81 eu fui pra Globo. Eu fui porque em 80 fizemos uma temporada de Fórmula 1. Foi um espetáculo, Nelson Piquet foi vice-campeão. Foi uma maravilha. Eu fazia as corridas com Zé Maria Gil Ferreira, esse piloto brasileiro também nos deixou. Eu acho que eu tô no lucro aqui. Já vê que toda hora eu falo alguém nos deixou. E fizemos uma grande temporada. O Fórmula 1 foi pra Bandeirantes, porque o Boni se encheu o saco, porque o Emerson ia parar, porque não ganhava mais, porque títulos se acostumaram com os títulos do Emerson. Aí, o Boni, essa Fórmula 1 tá enchendo o saco com o Guga, irmão dele. Cara, espetacular, meu amigo também, muito querido, trabalhamos juntos muito tempo depois. O Guga falou, Boni, dá aí pra nós. Aí o Boni liberou a Fórmula 1 pra Bandeirantes, fizemos uma grande temporada. Aí o Boni falou, bora, cacete, bora, pegar essa bola de volta. E pegou a Fórmula 1 de volta, levou a Fórmula 1 de volta pra Globo e me levou junto. Lá vou eu, minha estreia na Fórmula 1. Grande prêmio da África do Sul. Peguei o avião, fui com o Reginaldo Leme pra África do Sul. Tá pensando, era eu e ele mesmo. A gente pegava os microfones, petava num troço que eles davam lá pra nós, ficava...
Alô, 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 alô. Alô, alô Rio, alô Rio, alô Globo, alô Rio, alô Globo, alô Rio.
Até alguém falar com a gente, e se ninguém falasse, saía narrando. Os dois lá. Tinha, mas não tinha uma equipe de reportagem, normalmente vinha de Londres, cinegrafista, o assistente, e o Reginaldo fazia a reportagem, eu também fazia. Mas estreia, grande prêmio da África do Sul. Resultado, eu errei o vencedor. Pois é, ganhou o Alain Prost, aquele baixinho, já atormentou minha vida desde o começo. Ganhou o Alain Prost, mas o que acontecia? Ele furou um pneu. E ele entrou no boxe, a nossa posição do boxe era na entrada do boxe. Ninguém tem ideia como é que era. A gente era uma cabine, uma caixa de madeira, e a gente ficava assim em cima da entrada do boxe. E o carro passava embaixo, mas não passava, porque ninguém parava para abastecer nem para trocar pneu. E o Prost furou o pneu, Prost, Alain Prost, sei o quê, furou o pneu, tá fora da corrida. Daqui a pouco passei embaixo da gente. E a televisão não mostrou, e a gente não via a saída do boxe. Eu não vi ele voltar pra pista. E daqui a pouco tá o próximo, a televisão em cima dele. Eu tenho dúvida até agora se eu dei vitória do Carlos Reutemann ou se eu dei vitória do René Arnoux. Tô em dúvida. Pode até ter sido outro. Mas o importante é que aí vai o próximo, vem o próximo, aí quando o próximo passa, tirou a volta de atraso que tinha, não sei o quê. E vambora, vambora, vambora. Acabou. Carlos Reutemann, ô René Anouk, quem foi? E o próximo, sai do comercial, quando voltamos. Tava montando o pódio, tá o próximo lá em cima, em primeiro. E o cara do lado, eu parei, olhei pro Reginaldo. Pô, experiente, mais do que eu, pô. Ué, aí parei, olhei pro Reginaldo, foi 82. Olhei pro Reginaldo, fiz um gesto pra ele, e agora? Como quem diz, e agora? Ele abriu os braços como quem fala, não sei. E aí eu abriu uma volta que já não tava. Foi. 8 horas e meia de voo de Johannesburg até o Galeão, no Rio de Janeiro. Eu tinha certeza que quando eu chegasse, o Boni ia chamar e ia dizer assim, tá na rua. Ele me deu uma colher de chá, mas aí quis me dar uma punição. Logo a seguir, 2 semanas depois, não teve confiança. O cara vai na Esterra, pô. No mesmo dia tinha o Grande Prêmio do Brasil e logo depois do Grande Prêmio do Brasil, no Maracanã, tinha Brasil e Alemanha, futebol. Aí o Boni falou, o Luciano Duvalli faz as duas. Grande Luciano Duvalli. Importantíssimo na minha vida profissional, eu tenho certeza que eu pra ele, éramos amigos, jantávamos juntos depois dos jogos, um visitava o outro na cabine, mas um puxou o outro. Na luta pela audiência, por tentar ser melhor, por tentar crescer e evoluir, um puxou o outro. Grande bolacha. Grande Luciano Duvalli, infelizmente também nos deixou de forma prematura. E viajando, uma viagem, estava no avião quando passou mal, indo fazer um jogo de futebol. Aí ele falou, o Luciano Duvalli faz os dois. Aí o Ciro José, diretor, veio me falar, falei, então ele vai fazer hoje, domingo que vem, na outra semana, porque eu tô indo embora. E eu não vim aqui pra Globo pra fazer uma corrida e passar essa vergonha. Ele falou, cara, mas... Aí ele foi falar com o Boni. Aí depois o Boni me contou, falou assim, bora, bota o moleque lá pra fazer, bora. Mas se fizer uma merda, tá fora, bora. Uma merda, tá fora. Imagina a pressão, cara. Imagina a pressão, mas foi do cacete, né? Os Piquet ganhou a corrida, foi um espetáculo, foi o maior barato. O Luciano deu um show de tarde no jogo do Brasil com a Alemanha, foi tudo bem. E são mais de 40 anos. Tô na Globo, escapei do corte quando errei o vencedor na minha primeira corrida. E aí foi embora, foi em frente. Copa de 82 foi um sonho. Que a Globo tinha exclusividade. Foi a primeira vez que alguém mandou mais de 100 profissionais para um evento, uma Copa do Mundo. Foi muito bacana. O Luciano Duvalli era o narrador titular. O comentarista era o Márcio Guedes, que tinha trabalhado comigo na Bandeirantes. Tínhamos vindo praticamente juntos para a Globo. E eu fazia dupla com um outro cara que me ensinou muito, que também, infelizmente, nos deixou há pouco tempo. Seu Nonô, Sérgio Noronha. Que eu aprendi com ele, foi um negócio espetacular. Ele me dizia, e a gente viajava, porque na primeira fase fazia um jogo em Vigo, e aí ia para La Coruña. E depois Oviedo, Rijon, e tudo de carro. E ele falava, você dirige, eu mandando o cacete naquelas estradas, tudo bem. E ele, eu só vi que de vez em quando ele segurava assim, arregalava os olhos, mas foi tudo bem. Ali nasceu muito da minha paixão com o vinho. Porque nós descobrimos nessa história que não dava para fazer um jogo em Vigo, no dia seguinte em La Coruña, no outro dia em Oviedo, de Rijon, mas o Oviedo e Rijon eram ali pertinho, a gente ficava em Oviedo, mas voltar para Vigo, de um dia para outro para fazer o jogo, não dava. Então a gente achou um lugar no meio caminho para dormir, sentamos para jantar. Seu Nonô sempre teve muito bom gosto. E eu tava começando o meu encanto com o vinho, porque eu e o Reginaldo viajávamos, né, pelo mundo inteiro. Eu falei, Reginaldo, nós somos meio burros, nós estamos errados. Toda mesa tem uma garrafa de vinho, uma taça de vinho, e a gente está aqui tomando outras coisas. E aí começamos a experimentar e foi vindo essa paixão. E aí, né, foi esse foi o momento em que eu tomei meu primeiro grande vinho. Tínhamos feito um belo trabalho, está todo mundo satisfeito com o nosso trabalho. Aí sentamos no restaurante, carta de vinho, aí eu olhei lá, Vega Sicília. É um dos 5 melhores vinhos do mundo. Aí mostrei pro senhor Noronha, pro Sérgio Noronha. Aqui, ele falou, tem coragem? Tem coragem é o tamanho da grana, né? Tem coragem? Eu tenho. Ele falou, eu também. Vambora, pede aí. Quando eu pedi, saiu o garçom, veio o sommelier, aquele cara especial com a conchinha no, pra provar o vinho. Aí, bom, foi assim. E a gente dormia lá cada 3 dias, no segundo dia, na terceira vez, tava pesando demais. Não dá, não dava. A diária não dava pra pagar. Aí liguei pro Boni e falei, Boni, é o seguinte, aí erraram no cálculo aqui que fizeram. A gente tem, porque teve que achar um hotel pra dormir. E tem o seguinte, tem Vega Sicília. E aí ele falou, oh, que espetáculo, parabéns, sei o que. Eu falei, é, mas só que é o seguinte, a grana não tá dando pra pagar, não. Aí o Boni, generoso como sempre, falou, vamos fazer o seguinte, uma sim, uma não, eu pago. Eu falei, boa, vou aí e peço reembolso. Então foi muito legal. A gente tava num clima muito bacana. Depois veio a Copa de 86, no México. Eu esperava, o Luciano não tava mais, seu narrador, mas... Fizeram uma opção pelo Osmar Santos, grande Osmar Santos. E em 90, assumi a encrenca. E aí, de lá pra cá, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 8 Copas do Mundo, sempre fazendo a seleção brasileira. Ei, aí pega, viu? Aí é uma responsabilidade muito, muito, muito grande. E a angústia hoje, cada vez que eu dou uma deixa comercial, isso eu consegui com o Boni também, porque ele guardava o Ibope a 7 chaves. Aí eu falo, Bruno, é o seguinte, pô, as pessoas ficam todas angustiadas, querendo saber quanto tá dando audiência. Libera aí. Libera pra mim, pede pra alguém me passar, ou passa pelo rádio, alguma coisa. E ele liberou. Mas em 90, na Copa de 90, não tinha. Eu ficava angustiado, porque a Bandeirantes estava numa grande fase. Com o Luciano do Vale, com toda a equipe. E aí terminava o jogo, terminou o primeiro jogo, queria saber quanto foi. Aí quando veio o resultado da audiência, respirei. Falei, se passei por essa, eu passo por qualquer coisa agora. E fui em frente. Bem, amigos, amigas, vocês já viram que falei pra caramba, né? Até estourei o tempo. Então nós tivemos que dividir em 2 partes. Mas olha, fica ligado, porque no próximo episódio eu começo a contar os grandes títulos da Fórmula 1 e falo com muito carinho do meu irmão Ayrton Senna. We'll be right back.